Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 20 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou começar distribuindo mais um código de 3 meses grátis de Todoist Premium, dessa vez um presente do nosso ouvinte Fábio Costa. Então anota aí o primeiro caractere do código, que é o número 5, e fica esperto no meu Twitter, que é lá que eu vou publicar o resto hoje à tarde. O link pro meu Twitter, que é MVC Mendes, está aqui na descrição, junto do link de resgate lá no site do Todoist. Muito obrigado a Fábio Costa pelo código e boa sorte para quem for tentar resgatar. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre a Kaspersky, que anunciou que está processando o governo americano por conta daquele banimento, né, do antivírus dela nos computadores do governo do país. Quem acompanha o Loop Matinal sabe que a Kaspersky tem enfrentado, né, essas acusações aí de que ela facilita a espionagem para o governo russo, que é uma coisa que ela está negando semana após semana. Ainda assim, o Trump assinou lá uma proibição do uso dos softwares dela nos computadores do governo e ela abriu um processo para tentar reverter essa decisão. Nesse processo, ela está argumentando que o governo americano tomou essa decisão do banimento com base em informações erradas que estavam circulando na imprensa. Bom, e agora eu vou falar sobre a Nintendo, que atualizou lá o jogo Animal Crossing Pocket Camp com uma atividade nova e uns recursos sociais. A partir de agora, o pessoal tem acesso a uma tarefa nova, né, de jardinagem, e tem também acesso a uma espécie de modo de screenshot que facilita a tarefa de fotografar acampamento para poder mandar a foto para os amigos. E ainda sobre aplicativos, ontem o Shazam para iOS foi atualizado e ganhou um recurso bacana para quem vive ficando sem internet. Com essa novidade, agora quando alguém tentar lá identificar uma música e estiver sem internet, o app, além de guardar o áudio, né, que é uma coisa que ele já fazia, vai ficar de olho na conexão também. Aí quando a internet voltar, ele vai fazer o upload disso sozinho, vai identificar e mostrar uma notificação com as informações que ele encontrou. E por último, sobre aplicativos, o AutoSleep pro Apple Watch chegou à versão 5.0. Esse é um dos melhores apps de acompanhamento de sono lá pro Apple Watch, mas ele funcionava de um jeito meio complicado. Para ter acesso lá à análise do sono, o usuário precisava abrir o aplicativo no iPhone, esperar ele sincronizar com o relógio e aí explorar os dados, mas agora o app consegue já fazer essa análise e entrega dos dados direto no relógio. Além disso, o desenvolvedor fez umas melhorias lá no jeito que o app mostra as informações, o que facilitou um pouco na interpretação desses dados. E já que eu tô falando sobre wearables, deixa eu comentar que a Adidas anunciou que tá saindo da parte de hardware desse mercado. Ela falou que vai encerrar lá as operações da divisão que cuidava de esportes digitais e só vai seguir em frente dando suporte ao aplicativo Runtest, que é o próprio app lá da Adidas. E enquanto isso, no mundo da música, ontem o pessoal da empresa Plex anunciou um player de música chamado Plex Amp, que faz referência lá ao Winamp, né, da metade da década de 90. Eles lançaram o Plex Amp tanto para Windows quanto para macOS, e a ideia é oferecer suporte a qualquer tipo de áudio de um jeito bem simples, né, que nem era lá com o Winamp. A interface do Plex Amp é bem minimalista e ficou bem bonita, né, com uma customização bacana lá dependendo do que a pessoa tá ouvindo, e vale a pena dar uma espiada. Caso você queira baixar o app para testar, o link de download tá aqui na descrição. E ainda sobre música, o YouTube assinou um contrato com a Universal Music Group para garantir lá um controle maior sobre os direitos autorais e os royalties das coisas que pipocam lá na plataforma. Recentemente, o YouTube já tinha assinado um contrato parecido com a Sony Music Entertainment e nos dois casos eles aproveitaram lá para prometer, né, que vão pagar mais pelas reproduções das músicas que acontecem lá no site. Bom, e já que eu falei sobre o YouTube, né, vamos falar sobre o Google, que vai começar a mostrar estoques de lojas físicas como informação lá nos resultados de busca. E isso vai funcionar por meio de uma ferramenta nova lá no Google Shopping, né, chamada Local Inventory Ads, e vai deixar as lojas integrarem lá as informações de estoque ao serviço de busca. Feito isso, quando um usuário pesquisar lá por um produto, a loja vai ter a chance de aparecer no resultado de busca dizendo que eles têm esse produto em estoque para caso o usuário não queira comprar aquele produto pelo site. E ainda sobre o Google, eles anunciaram que o Chrome vai começar a bloquear anúncios invasivos ou desonestos a partir de 15 de fevereiro. Não faz muito tempo, o Google entrou lá para uma organização chamada Coalizão por Anúncios Melhores e esse grupo publicou uma espécie de formalização dos tipos de publicidade que são ok e os tipos que não são ok para veicular na internet. Na época, o Google falou que ia dar lá um tempinho, né, para os anunciantes e para os sites também se prepararem e mudarem o comportamento da publicidade, porque logo logo o Chrome ia começar a bloquear esses anúncios invasivos e irritantes. Agora eles deram um prazo para esse começo do bloqueio, que é justamente dia 15 de fevereiro. E agora o assunto é a Bloomberg, que lançou lá no Twitter um canal de notícias chamado TikTok. Ele já está no ar e transmite notícias em vídeo 24 horas por dia. Comentando o lançamento, a Bloomberg falou que isso é só um experimento, né? Mas que a ideia é que o canal fique lá no ar o tempo inteiro, 7 dias por semana. E se você quiser dar mais piada no que está passando lá agora, é só pegar o link que eu deixei aqui na descrição. E já que o assunto é rede social, deixa eu comentar que o Facebook liberou o relatório semestral de transparência lá da plataforma. Eles disseram que durante o primeiro semestre desse ano, os governos aumentaram em 21% os pedidos de informações de usuários da rede e que no total foram quase 80 mil solicitações. O relatório mostra que aqui no Brasil, o Facebook recebeu perto de 2.100 solicitações e repassou lá pelo menos alguns dados em 57% dos casos, e mostra também que eles tiveram que remover 629 postagens e conteúdos como resultado de ordens judiciais. Caso você queira dar uma espiada no relatório completo, o link também está aqui na descrição. E ainda sobre a empresa, a França mandou eles pararem de usar os dados coletados lá no WhatsApp para benefício do Facebook. O país determinou que o Facebook tem um mês para acabar lá com esse compartilhamento de informações entre os dois aplicativos e que dali para frente, se eles quiserem fazer isso, vão ter que pedir a permissão para o usuário. Agora, comentando essa decisão, o Facebook tentou se justificar, né? Falou que eles nem repassam tantos dados assim, e o Facebook ainda desafiou a justiça francesa, falou que eles operam a partir dos Estados Unidos, então eles só têm que cumprir as ordens que vêm de lá. Dando sequência às notícias sobre o Facebook, eles anunciaram ontem algumas novidades voltadas para a privacidade. Uma delas é o fato de que eles vão começar a usar reconhecimento facial para avisar um usuário quando pipocar uma foto dele lá na rede, mesmo que o dono da foto não tenha marcado aquela pessoa lá na imagem. Já dois outros recursos voltados para a privacidade que o Facebook anunciou ontem foram os seguintes. Eles vão começar a avisar um usuário quando alguém que ele bloqueou, né, tentar entrar em contato de novo usando uma outra conta, e também vão dar a opção de ignorar uma conversa lá no Messenger e mover o papo automaticamente para fora da caixa de entrada, assim que a pessoa tem que perder tempo, né, bloqueando quem está lá do outro lado. E enquanto isso, no Snapchat, outra empresa teve um bom dia, depois que pintou lá uma pesquisa que mostrou que eles ainda são o app favorito dos jovens americanos. Essa pesquisa mostrou que da galera lá que tem entre 13 e 18 anos, o Snapchat ainda tem mais usuários que o Instagram e o Facebook, e concluiu que mais de 2/3 desse pessoal preferem trocar mensagens direto lá no Snapchat ao invés de usar um app próprio para troca de mensagens. E já que eu tô falando sobre números, deixa eu comentar que ontem um pessoal lá do Splash Data divulgou o ranking com as 25 piores senhas do ano. Pra variar, a senha que se manteve lá no topo da lista foi a famosa 123456, seguida pela própria palavra password. Já algumas senhas ruins apareceram lá na lista pela primeira vez, como foi o caso de Star Wars, que conquistou a 16ª posição, e Whatever, que ficou na 23ª. Já a senha Trust No One, que quem gosta de Arquivo X deve conhecer, apareceu na 25ª posição. Caso você queira ver a lista completa, é só pegar o link que eu deixei aqui na descrição do episódio. E enquanto isso, aqui no Brasil, ontem o Nubank anunciou que vai começar a oferecer cartão de crédito virtual. Eles disseram que o objetivo é dar lá pro pessoal a habilidade de usar o cartão virtual enquanto o cartão físico não chega, e por isso ele não é descartável, né? Não é de uso único, como a gente costuma ver por aí. Por enquanto, esse cartão virtual só vai ficar disponível no Android, e o Nubank já avisou, né, que vai precisar de uns meses ainda para poder levar pro iOS. E ainda sobre o Brasil, a Comissão de Direitos Humanos lá do Senado aprovou a sugestão legislativa 15/2017, que reduz para zero os impostos para jogos e consoles feitos aqui no país. Com essa aprovação, agora a sugestão tem lá que ser apoiada por 27 senadores para enfim virar uma proposta de emenda à Constituição. E agora o assunto é a Apple, que demitiu o líder de operações da empresa lá na Índia. Ele ocupou esse cargo durante coisa lá de 1 ano e meio, e nesse meio tempo a Apple acabou perdendo o mercado na Índia, e no lugar dele agora vai entrar um cara chamado Michael Coulomb, que já vinha atuando lá como gerente geral da Apple na parte sul da Ásia. Seguindo com as notícias sobre a empresa, pintou um rumor de que a Apple ia começar a banir aplicativos na App Store, né, feitos lá com a plataforma Xamarin ou Xamarin, né, cada um fala de um jeito, mas no fim das contas isso era mentira. Essa notícia apareceu depois que o screenshot lá de um e-mail começou a circular pelo Twitter, mas no fim das contas o e-mail era falso, né? Acabou enganando um monte de site e de quebra assustou desenvolvedores, a troco de nada. E já que o assunto é App Store, deixa eu comentar que uma loja de roupas lá da China chamada Con resolveu processar a Apple por conta desse ícone novo da App Store, né? Que parece aquela cabaninha de ossos lá da Bruxa de Blair. Essa loja, de fato, né, tem lá um logotipo bem parecido com esse ícone novo da App Store, e por isso eles querem que a Apple pague uma indenização e faça um pedido público de desculpa chuvas, que é uma coisa que eu imagino que não vá acontecer. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que o pessoal do Geekbench confirmou, basicamente, né, que o iPhone 6 reduz mesmo lá o poder do processador quando a bateria tá gasta. Eles publicaram uma matéria com os resultados dos testes deles e trouxeram outra informação que deixou o pessoal preocupado. Eles falaram que a partir do iOS 11, o iPhone 7 também vai apresentar esse comportamento. Isso reacendeu aquela polêmica que vem do fato da Apple ter implementado isso no iOS sem contar pra ninguém, né, possivelmente pra resolver o problema do desligamento repentino do iPhone, e aproveitou pra também reacender aquela outra polêmica a respeito da obsolescência programada. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Autorais e royalties das coisas que pipocam de novo. E ainda sobre música, o YouTube anunciou... Não anunciou nada.